Câmara é notícia.
Hoje é segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara conclui a aprovação da reforma tributária que segue para promulgação. O plenário pode votar pauta verde e mudanças no ensino médio antes das leis orçamentárias para fechar o ano. Especialistas reforçam alertas de seca severa e riscos de desertificação no Nordeste. Deputados aprovam cobrança retroativa de impostos federais de empresas beneficiadas por incentivos fiscais dos estados. Câmara conclui a aprovação da reforma tributária que segue para promulgação. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que altera a cobrança e a repartição de impostos entre governo federal, estados e municípios, a reforma tributária. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 371 votos contra 121, mais de 60 a mais que o mínimo necessário. O texto substitui diversos tributos sobre o consumo por dois impostos sobre valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de 7 anos até a mudança completa entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. O IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será distribuído para estados e municípios a partir de decisões de um conselho federativo, chamado Conselho Gestor do IBS, sem a participação do governo federal. A proposta foi aprovada pela Câmara em julho e depois alterada pelo Senado. Ao voltar para a Câmara, o relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, excluiu trechos que foram anexados pelos senadores, como maneira de permitir a promulgação dos trechos já aprovados pelos deputados e mantidos pelo Senado. Além de simplificar a cobrança de impostos, a proposta isenta de tributos os itens da cesta básica, e vários produtos e serviços terão alíquotas reduzidas, como o setor de serviços. O texto do Senado também prorrogou, até o final de 2032, benefícios fiscais concedidos às indústrias automobilísticas por meio da concessão de crédito presumido da CBS. Partidos da oposição criticaram o texto e obstruíram a votação. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a reforma aumenta a carga tributária.
Mas o que eu estou sendo aqui é contra aumento de impostos, é contra benefícios setoriais, é contra utilizar-se de um argumento que é positivo, ou seja, descomplicar o sistema tributário manicomial brasileiro para esconder todos os outros dispositivos desta PEC que não é de reforma tributária verdadeira. É uma PEC do Lula e do PT para ampliar o tamanho do Estado.
Além dos novos impostos que substituirão os atuais, a reforma cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. O texto aprovado mantém benefícios fiscais para a indústria automotiva e para a Zona Franca de Manaus. Destaque que retirava benefícios para fábricas de automóveis e autopeças instaladas no Nordeste foi rejeitado pelo plenário. O relator Agnaldo Ribeiro classificou a proposta como um avanço histórico.
Nós estamos trazendo não só simplificação, nós estamos trazendo a eliminação da cumulatividade, nós estamos combatendo e trazendo transparência para o nosso país, porque hoje o nosso cidadão não sabe quanto paga de imposto nesse país, porque o nosso sistema não é claro, ele é pesado e pesado sobre os que mais precisam no nosso país, sobre os mais desprotegidos, porque ele é regressivo, ou seja, quem precisa mais é justamente quem paga mais.
O autor da proposta, deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, disse que a reforma vai impulsionar o crescimento da economia.
Vai destravar nossa economia, vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerando emprego e renda para a população. Uma reforma que simplifica o sistema, que é justa e que vai fazer com que os mais pobres pagam menos impostos.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, também comemorou a aprovação e considerou o texto final o melhor possível para o país.
Nós procuramos fazer o melhor possível para entregar ao Brasil um texto que dê longevidade, que dê mais simplicidade, que desburocratize, que dê segurança jurídica, que atraia investimentos, que os investidores, as empresas, as indústrias, o agronegócio, quem os serviços. Nós não temos a ousadia de dizer que fizemos um texto perfeito, mas um texto possível dentro de um parlamento que tem a diversidade de pensamentos que tem o nosso e a qualidade também diversificada de mentes que pensam, agem diferentes, mas que representam na sua essência a população.
Depois de aprovada em 2 turnos na Câmara, a reforma será inserida na Constituição depois de promulgada. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara pode votar pauta verde e mudanças no ensino médio antes das leis orçamentárias para fechar o ano. O repórter Cid Queiroz nos conta mais sobre a pauta de votações.
Com a agenda do Congresso cheia na última semana de trabalho antes do recesso parlamentar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que também haverá sessões deliberativas da Câmara todos os dias.
De segunda a sexta, todos os dias de sessão para votarmos e terminarmos o ano bem. Orçamento, LDO, possibilidade de apostas, a questão do combustível do futuro, do Patem, pode entrar crédito de carbono, tem o ensino médio, então tem uma pauta razoável semana que vem.
O projeto que redefine a política nacional de ensino médio no Brasil foi apresentado pelo governo para substituir o chamado novo ensino médio, aprovado em 2016 e que deveria entrar em vigor este ano. O deputado cearense Idilvan Alencar, do PDT, explica que o modelo foi rejeitado por pais e alunos.
Um dos principais debates da educação brasileira em 2023 foi a mudança do novo ensino médio. E essas mudanças não são por acaso. Elas são motivadas pela rejeição de professores e estudantes a essa proposta. E não é de hoje, desde 2016. Rejeição confirmada numa ampla e longa pesquisa que o MEC fez.
O relator do projeto é o deputado pernambucano Mendonça Filho, do União, que era o ministro da Educação quando o novo ensino médio foi lançado.
Apenas 7% dos estudantes que concluem o médio têm conhecimento pleno em matemática. Isso é uma vergonha. Apenas 30% dos estudantes brasileiros, quando concluem o ensino médio, têm pleno conhecimento e o domínio de português. E tem gente que ainda defende esse sistema. Esse sistema está vencido, ultrapassado.
O projeto do novo ensino médio tranca a pauta do plenário, assim como as emendas do Senado ao projeto que regulamenta as apostas online, a regulamentação do mercado de carbono e o projeto do combustível do futuro fazem parte da agenda da chamada economia verde. O deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, explica a proposta que traz medidas para estimular o uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes.
É uma proposta muito oportuna do governo do presidente Lula, que objetiva a substituição gradativa do combustível de origem fóssil na aviação civil, até uma redução de 10% em 2037, assim como também a substituição gradativa do diesel de origem fóssil nos veículos a motor diesel, sendo substituído pelo diesel verde.
Estão na pauta da Câmara ainda o projeto das empresas estratégicas de saúde e o projeto que dispõe sobre a compensação pela União de eventual redução do Fundo de Participação dos Municípios por queda na arrecadação nos próximos 3 anos. O deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, explica a importância de se garantir os valores nos repasses do FPM.
Os municípios gaúchos, brasileiros, de resto de todos os estados da federação, vive um drama no que diz respeito ao desaquecimento da economia, mas especialmente às perdas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é decorrente do IPI, do Imposto de Renda, dos impostos federais, que formam um fundo que é partilhado.
E o Congresso pode realizar sessões na quarta e na quinta-feira para concluir a votação de vetos presidenciais e projetos de créditos suplementares, além de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União para o ano que vem. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O presidente da Câmara defende ampliar turismo sustentável para geração de empregos e preservação ambiental. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu ampliar o turismo sustentável no Brasil para a geração de mais empregos e a manutenção da preservação ambiental. Ele participou da abertura do Salão Nacional do Turismo 2023, evento que acontece desta sexta-feira até domingo em Brasília.
A gente precisa destravar nossa mente para que a gente oportunize aos turistas nacionais e mundiais conhecer de forma equilibrada a preservação, preservando com sustentabilidade todas as belezas naturais que existem do sul ao norte deste país, que ficam restritas por burocracia e por excesso de zelo, muitas vezes com a preocupação da degradação.
Lira comentou que os atrativos turísticos no Brasil ainda são muito pouco aproveitados, mesmo o setor tendo crescido em 2023 cerca de 10% em relação ao ano passado. Enquanto o Brasil recebe 7 milhões de turistas internacionais por ano, a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, recebe 30 milhões, criticou Lira.
É urgente tornarmos o país mais atraente como destino internacional. Potencial para isso não nos falta. O mar que banha, por exemplo, o meu estado de Alagoas, é ainda mais bonito do que o mar do Caribe.
O presidente também criticou o noticiário sobre o afundamento do solo em alguns bairros de Maceió, em Alagoas.
Para que a gente, de uma vez por todas, jogue na lata do lixo a versão de que a minha cidade, do meu estado, está afundando. Isso não é justo com Maceió, não é correto com Maceió. E quem é responsável pelo que está acontecendo lá, isoladamente, vai ter que pagar. Mas necessariamente não será nem a cidade, nem o meu estado, nem o povo daquele lugar.
A área afetada fica na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutangue. Desde 2019, as minas abertas para extrair sal-gema foram fechadas, após o Serviço Geológico Brasileiro confirmar que a atividade havia provocado um afundamento no solo da cidade. A Defesa Civil de Maceió informou que o colapso da Mina 18 pode acontecer a qualquer momento. E em nota, a Braskem, que opera as minas, disse que segue acompanhando e compartilhando os dados de monitoramento em tempo real com as autoridades competentes. Em abril deste ano, a Câmara criou uma comissão externa para acompanhar o problema. O colegiado é coordenado pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Tiago Miranda, Marcelo Larcher.
Sancionada lei com nova tributação para fundos de investimentos e investimentos no exterior. A repórter Maria Neves explica como vai funcionar.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com um único veto a lei que muda o imposto de renda sobre fundos de investimento e sobre a renda obtida no exterior por meio das chamadas offshores, empresas localizadas no exterior que investem no mercado financeiro. A lei teve origem em projeto do Executivo, aprovado em outubro na Câmara. A nova legislação passa a tributar ou aumenta as alíquotas incidentes sobre fundos exclusivos que têm um único investidor e as aplicações em offshores. A expectativa inicial do governo era arrecadar cerca de 20 bilhões de reais no ano que vem, devido às novas regras. No entanto, com as mudanças feitas pelos parlamentares, o valor deve ser revisto para baixo. Os investidores de fundos exclusivos passam a pagar imposto de renda com uma alíquota que vai de 15% para rendimentos de fundos de longo prazo a 20% no caso de fundos de curto prazo de até um ano. Relator do projeto que deu origem à lei na Câmara, o deputado Pedro Paulo, do PSD Fluminense, afirma que a tributação de investimentos dos super-ricos é uma medida de justiça social. Segundo o deputado, os fundos de investimentos abertos no Brasil movimentam recursos da ordem de 8 trilhões de reais. Os fundos exclusivos, com apenas cerca de 2.500 investidores, somam sozinhos mais de 1 trilhão de reais que passam ao largo do fisco.
O objetivo de justiça, de enquadrar um modelo, um mecanismo de tributação que é feito, por exemplo, aos fundos abertos, de condomínios abertos, que nós chamamos aos fundos que são fechados, exclusivos, daqueles que são, sim, que são comumente chamados de super ricos. É importante lembrar que esses fundos exclusivos são para investimentos acima de 10 milhões de reais, portanto, a avassaladora maioria, minoria dos brasileiros.
Para fundos fechados que não permitem o resgate de cotas, o imposto de renda também incidirá sobre os ganhos acumulados. Atualmente, a tributação desses fundos é feita apenas no momento do resgate do investimento, o que pode nunca acontecer. A lei estabelece a alíquota de 15% anuais sobre os rendimentos a partir de 2024, mesmo se o dinheiro permanecer no exterior. Atualmente, incide a alíquota de 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital dos recursos investidos em offshores. No entanto, a taxação só ocorre se os recursos voltarem ao Brasil. Com isso, uma vez fora do país, essa renda pode nunca ser tributada de fato. A tributação dos trusts também é regulada pela nova lei. Na prática, o trust é uma ferramenta usada pelos proprietários para transferir seu patrimônio a terceiros, normalmente filhos. Hoje, a legislação brasileira não trata desse tipo de investimento, normalmente utilizado para reduzir o pagamento de tributos e facilitar a distribuição de heranças em vida. Também há mudança com relação à isenção do imposto de renda para os fundos de investimento imobiliário e os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Para serem isentos, esses fundos terão de ter, no mínimo, 100 cotistas. Além disso, todas as empresas que operam no país com ativos virtuais terão de fornecer informações sobre as próprias atividades e as atividades de seus clientes à Receita Federal e ao Conselho de Atividades Financeiras, órgão que combate a lavagem de dinheiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou apenas o trecho que definia bolsas de valores e mercados de balcão como aqueles que operam com sistemas centralizados multilaterais de negociação. Segundo o governo, a lei deixaria de fora a regulação de outros participantes que podem funcionar com sistemas bilaterais de negociação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Sancionada a lei que amplia instrumentos de prevenção de acidentes e desastres. A repórter Laís Menezes tem os detalhes da nova legislação.
O presidente Lula sancionou com vetos a lei que amplia os instrumentos para prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas. A norma aumenta os objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e define as ações de prevenção que devem ser adotadas pela União, pelos estados e pelos municípios, como, por exemplo, a obrigação de alertas antecipados e a adoção de medidas para a redução de riscos. A proposta que deu origem à lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados em outubro. O relator do projeto, no plenário, deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, incluiu no texto novas obrigações para o empreendedor que exerce atividades com riscos de acidentes. Para o deputado, o texto vem para aprimorar uma lei que já era positiva.
Nós temos já um histórico no nosso país que envolve empreendimentos em áreas de risco. E com isso, teremos um diálogo mais franco e obrigações por parte do setor público e também do privado para sempre atender a segurança das pessoas.
Entre as determinações de prevenção para as empresas está a elaboração e implementação de um plano de contingência, o monitoramento contínuo dos fatores de risco médio ou alto de acidentes ou desastres e a realização periódica de exercícios de simulação de evacuação. Além disso, o plano de contingência passará a ser condição para a emissão da licença ambiental de instalação nos empreendimentos com risco de desastre. A nova lei também redefine termos fundamentais para a atuação de autoridades e empresas em situação de emergência, como acidente, desastre, desabrigado, estado de calamidade pública, resposta a desastres, vulnerabilidade, entre outros. No entanto, entre os pontos vetados pelo presidente, está a inclusão do termo ameaça no rol de definições. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento considerou impreciso o significado da palavra ameaça. Também foi vetado o repasse adicional dos recursos do SUS a estados e municípios em situação de calamidade pública, que seriam utilizados para assistência prioritária e continuada à saúde física e mental de pessoas atingidas por desastres. Segundo o presidente, não se deve decidir essa distribuição de antemão, já que cada caso tem características específicas que devem ser consideradas e é competência da União garantir o atendimento necessário à população atingida por desastres, inclusive por meio de crédito adicional para assegurar o atendimento dos afetados. A definição do prazo de 24 horas para aplicação da lei e a proposta de um sistema de monitoramento das áreas de risco também foram vetadas. já que o país conta atualmente com o Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais e o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Apenas 58% das metas previstas para 2022 no PPA 2020-2023 foram efetivamente alcançadas. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a apresentação dos números pelo governo.
58% das metas previstas para 2022 no Plano Plurianual 2020-2023 foram efetivamente alcançadas. A avaliação foi feita por técnicos do governo para os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento. O plano de 4 anos serve como uma orientação para os orçamentos anuais e o que está em vigor vai até o final deste ano. O Congresso analisa agora o plano para o ciclo 2024-2027. Fernando Meirelles, do Ministério do Planejamento e Orçamento, disse que o plano em vigor tem 70 programas e 70 metas. Segundo ele, para 49% das metas, não houve identificação de restrições para o seu alcance. Mas, em outros casos, os gestores citaram os efeitos da pandemia e falta de pessoal. Um exemplo de meta não alcançada foi o acesso à banda larga nas escolas. A meta para 2022 era de 85%, mas o alcance foi de 70%. Neste caso, a restrição foi o total de recursos disponíveis. Sérgio Firpo, secretário de Monitoramento e Avaliação do Ministério, explicou que o governo está fortalecendo os mecanismos de avaliação das políticas públicas. Ele até sugeriu uma parceria na avaliação de projetos de lei em tramitação.
Nós temos desenvolvido uma ferramenta para que essa avaliação ex-ante permita identificar potenciais falhas que as políticas podem ter no que diz respeito ao objetivo delas, será que elas estão de fato condizentes com as prioridades que vêm, né, do plano plurianual, será que a população alvo é a população alvo, né, de fato que vai ser atingida com desenho da política.
Sérgio Firpo disse que este ano foram apresentadas 7 recomendações ao Congresso com base na avaliação de 15 políticas. Essas análises têm sido publicadas em boletins resumidos, com linguagem mais acessível, o que foi elogiado pelo deputado Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins. O secretário citou o exemplo da desoneração de produtos da cesta básica e de medicamentos. No caso da cesta básica, a retirada de contribuições sociais e de IPI foi avaliada em R$ 34,7 bilhões de reais em 2023. De acordo com o estudo, quem mais se beneficia da política são as pessoas de renda mais alta e existem produtos ultraprocessados na lista, o que seria prejudicial à saúde. No caso dos medicamentos, a retirada das contribuições sociais de produtos que requerem receita médica representa um gasto tributário de 8,6 bilhões por ano. Mas, de acordo com o estudo, o gasto médio mensal com remédios dos 20% mais ricos é de R$ 187,00, enquanto os 20% mais pobres gastam R$ 44,00. A recomendação apontada para os dois casos foi o fortalecimento de programas destinados aos mais pobres, em vez da desoneração. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E Câmara aprova a medida provisória que permite cobrança retroativa de impostos federais de empresas beneficiadas por incentivos fiscais dos estados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que prevê que os descontos no pagamento do ICMS concedidos pelos estados para atrair empresas não poderão ser usados para reduzir a base de cálculo dos tributos federais, a menos que os créditos tenham sido usados para ampliação em investimentos novos. Ou seja, as empresas que receberam esses descontos no ICMS, chamados de subvenções, terão agora que pagar parte do valor que deixou de ser pago ao governo federal desde 2017, quando uma lei permitiu a redução na base de cálculo dos impostos. De acordo com a proposta, os descontos no ICMS que as empresas beneficiadas utilizarem para implantar ou expandir suas instalações estarão isentos da tributação federal. Mas se a empresa tiver usado o benefício para custeio ou outras despesas, esse valor terá que ser incluído na base de cálculo para efeito de pagamentos de tributos federais. Nesse caso, os valores deverão ser incluídos na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. A medida provisória prevê o pagamento retroativo do que deixou de ser pago, com desconto que pode chegar a 80%. O governo pretende arrecadar até R$ 35 bilhões de reais com a medida, que foi muito criticada pela oposição no plenário. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a cobrança causa insegurança jurídica e é apenas uma maneira de aumentar carga tributária.
E o que ela faz? Ela tributa o que tinha isenção. Ela coloca na base de cálculo algo que tinha sido dado para as empresas irem para os estados. Então, além de ferir a autonomia dos estados, ela só tem um único objetivo: arrecadar, arregatar e arrecadar. E se a desculpa ainda fosse, olha, vamos fazer isso para melhorar as políticas sociais? Não, é para gastar, gastar, gastar.
Deputados de outros partidos, como Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, disseram que a medida provisória vai provocar uma corrida das empresas à justiça para contestar a cobrança retroativa dos tributos. Já a base do governo justificou a medida como uma maneira de corrigir uma distorção. Foi o que disse o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
Essa matéria é extremamente importante para a trajetória da dívida pública do país, dar credibilidade, previsibilidade para atrair novos investimentos para a economia brasileira. É fundamental fazer justiça tributária. Nós estamos aí para votar a reforma tributária para eliminar esses incentivos e, de fato, não tributar, não ser base da arrecadação do imposto de renda sobre pessoa jurídica é um grave erro.
Já o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, disse que a medida causa impacto apenas em 400 empresas que obtiveram descontos do ICMS pelos estados e usaram indevidamente as subvenções para reduzir a base de contribuição dos impostos federais. O relator da medida provisória, deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, ampliou o alcance dos benefícios com as subvenções para investimentos em comércio, como, por exemplo, para o ramo de supermercados. Dessa forma, as empresas poderão usar os descontos do ICMS para abater tributos federais, desde que as subvenções sejam usadas para investimentos. Depois de aprovada pela Câmara, a medida provisória que permite a cobrança retroativa de impostos federais das empresas que obtiveram descontos de ICMS dos estados e não usaram os créditos para novos investimentos, seguiu para análise do Senado. Se aprovada e transformada em lei, a medida passa a vigorar dia 1º de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões e críticas, também comentários, podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978-9080. Até lá.
Câmara é notícia.